Boa noite aos queridos amigos que fazem o curso Ilustrações em Matemática Simbólica. Um curso que faz aprofundar, ilustrar, exemplificar elementos que vimos nos dois primeiros semestres, quando vimos teoria, elementos práticos importantes. Agora, nos aproximamos já da metade do semestre, né? E aqui vamos fazer grandes aprofundamentos, que os senhores já têm notado nas últimas aulas. Convido o professor Clailton a fazer a resenha da aula da semana passada e depois imediatamente iremos à nossa aula com o presente que vocês têm direito, aqueles que fazem ao vivo. Por favor, professor Clailton.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula passada foi dia 23 de abril. O tema foi Analítica de Linguagem, parte 1. A partir do trabalho de filósofos como Leibniz, Locke, Merleau-Ponty e Bachelard, fomos levados a refletir sobre nossas percepções, nossos pensamentos, e também sobre o que vai em nossa mente enquanto nos expressamos. Nessa seara surgiram algumas questões, e a maioria delas foram respondidas durante a aula. A nossa mente registra tudo que entra em contato com os sentidos? Ou os milhões de estímulos sensoriais que recebemos passam por um filtro, conforme o objeto de nossa atenção? Os estímulos sensoriais, elementos do mundo em geral que ficaram fora da atenção moral, poderiam ter alguma relevância? Nós refletimos sobre tudo que se passa na mente, ou alguns pensamentos ficam de fora desse processo reflexivo? O que se passa na mente de uma pessoa durante um diálogo? As palavras a transporta para quais vivências? E quando ela interage, o que vai em sua mente enquanto se expressa? Quando uma pessoa diz que carrega um fardo pesado, o que vai em sua mente é um elemento pontual ou é mais de um evento? Ela está se referindo a acontecimentos isolados ou algo permanente que a acompanha a todo momento? Essa expressão é literal e ela se lembra do peso físico que carrega? Ou está usando essa expressão em um sentido figurado e o que vai em sua mente é abstrato, como um aborrecimento, por exemplo? Quando uma pessoa realiza uma reflexão e pensa sobre determinadas coisas, isso que ela pensou vai dialogar com outros elementos? Ou cada reflexão produzirá pensamentos independentes, isolados na sua malha intelectiva? O estudo das reflexões entre as expressões e o que vai na mente de uma pessoa, enquanto ela se expressa, é como um estudo de um glossário pessoal das vivências, imagens e experiências atreladas aos signos da linguagem. A partir desse estudo, quais interferências o filósofo clínico pode realizar? Usando métodos e fundamentos, poderíamos fazer intervenções por meio do diálogo e chamar a atenção para elementos que não foram percebidos? Poderíamos estimular uma reflexão e, com isso, mudar a configuração do que se passa na mente do partilhante? Seria possível resgatar uma vivência que carrega lições importantes para áreas necessitadas e, da mesma forma, trazer vivências do passado para o presente, numa forma de atualização? Não podemos esquecer que, para movimentos dessa natureza, precisamos estar atento a todos os cuidados e fundamentos que estudaremos durante o curso de filosofia clínica. Além dessas questões, muitas outras que também abordam as relações da mente com o mundo sensorial foram trabalhadas na aula passada. Ok, professor, finalizo.
Muito obrigado, professor Clailton, por mais essa resenha. Vamos agora tratar do presente que os alunos que fazem o estudo ao vivo têm, sempre recebem, invariavelmente recebem. Há muito a tratar sobre alguns músicos, um deles, Johann Sebastian Bach. Os concertos, as peças, os estudos que ele fez. Bach era um homem que era um estudioso, ele amava profundamente a música. E em Leipzig, cidade onde ele vivia, ele assumiu a direção musical das igrejas locais, igrejas luteranas, não é? Ele era profundamente religioso e ele. O Bach, ele, com isso, ele, além das atividades dele, ele também era copista, algo que era, nos anos 1700, algo muito delicado, fazer aquelas transcrições, e ele aprendia muito com aquelas transcrições. Por exemplo, fazendo as transcrições de Vivaldi, ele aprofundou vários elementos e, aliás, de maneira agradecida pelo trabalho que ele fazia. O Bach também achava que a música conversava muito com a matemática. Então, ele colocava símbolos ali, vários símbolos matemáticos no meio da música. Ele achava que havia uma sintonia muito grande. Isso vem desde Platão, né, que foi um dos primeiros a fazer essas equivalências entre música e matemática. O Bach também escreveu muito para o cravo e para as cordas. Tem um detalhe curioso aqui Deixa eu abrir aqui a câmera, né? Já podemos abrir a câmera. Isso. Pronto. Tem um detalhe muito, muito interessante na composição, na regência e na organização dos trabalhos dele. Quando o Bach escrevia, isso nos anos 1700, o piano estava surgindo. Ele chegou a ser apresentado, a se aproximar do piano, conhecer que é um instrumento bem mais complexo, interessante, né? Diferente do cravo, que tem sempre a mesma tonalidade, o cravo, a intensidade é a mesma. E as cordas são, como eu estava falando antes, né? Elas são beliscadas, por isso aquele som metálico característico do cravo. Piano não, é um instrumento mais sofisticado. Você tem aqueles martelos revestidos por feltros. Quando você prima uma tecla, ela vai. Toca suavemente na corda, recua para deixá-la vibrar. São modos diferentes, né? E o piano depois foi muito melhorado. Surgiu na Itália um construtor de pianos e Bach foi apresentado. Se me levaram para que ele conhecesse o piano. Mas ele continuou, as composições dele são para cravos, né? Que ele fazia. A gente hoje vê a maior parte das interpretações de Johann Sebastian Bach no piano, mas é diferente o tema original dele, de o direcionamento. Como também para órgão. Aqui há todo um estudo muito bonito. Alguns que estiveram na viagem de estudos que nós fizemos a Sevilha, no sul da Espanha, naquela parceria que o Instituto fez com a universidade, lembram que nós fomos caminhando, os que estavam com o professor. Eu fui caminhando até aquela igreja, a maior igreja católica do mundo ali, eles têm. E ali há um órgão espetacular. Tivemos a boa estrela de, exatamente na hora de chegar, estar alguém, um músico, tocando naquele órgão. O órgão, ele é muito interessante, merece toda uma explicação. Em breve, numa das outras aulas, eu mostro como é que ele funciona. É tudo regido pelo ar. É muito diferente de um cravo, desses elementos de teclado que nós temos depois. Hoje, em homenagem a esse que foi um dos maiores músicos que tivemos, Johann Sebastian Bach, vamos ouvir a segunda parte do concerto número 5, em Fá menor. Uma verdadeira preciosidade para a alma humana e interpretada ao cravo, também com as cordas. Observem o papel das cordas, como é que os músicos iniciam as cordas antes de fazer com que os arcos vibrem sobre elas. Vou partilhar a tela para que possamos acompanhar. Concerto número 5 em Fá menor. Uma das páginas muito bonitas da literatura musical. Vamos agora à apresentação das obras que utilizaremos hoje. Primeiro, o filme. O filme é uma animação muito conhecida, uma alegoria e uma lição de vida. Com muito cuidado, o animador, escritor, roteirista, e foi indicado um dos prêmios máximos do cinema com essa obra de animação, ele nos conta um impasse. Um impasse que um monge vivencia. Vamos acompanhar essa alegoria muito bonita, inspiradora para os nossos dias e que mostra um dos limites da linguagem. Um dos limites concretos que nós encontramos hoje em linguagem. Para conversar com este filme do Doc DeVitt, nós vamos trabalhar um filósofo do final dos anos 1700, daquele grande movimento que ocorreu da filosofia romântica na Alemanha, que se contrapunha muito fortemente ao que estava acontecendo, ao racionalismo, não é? À objetividade, ao objetivismo, às escolas sistemáticas. E esse grupo de filósofos Kant era vivo na época em que eles trabalhavam isso, eles fazem muitas alusões a Kant, né, que tinha uma filosofia sistemática, organicamente planejada, sistematizada, como era praxe se fazer o escrito com rigor filosófico. Esses filósofos não. Eles buscavam uma conversação com a subjetividade, imagine, com a poesia, com os elementos que não iam muito próximos a uma métrica muito consistentemente alinhavada pela lógica. Eles achavam que a filosofia precisava de mais espaço, de mais de emoção. Palavra talvez que mais designe os trabalhos que eles estavam fazendo é a afetividade no âmbito da filosofia. E isso se mostrava de muitas formas, por exemplo, com a natureza, que eles levavam muito em conta. Então, a flexibilidade dos conceitos, não é? Os fragmentos, as máximas, os aforismas. Hoje nós vamos trabalhar o dialeto dos fragmentos de Schlegel. O Friedrich Schlegel, ele, essa obra, na verdade, traz outros filósofos que trabalham, que compunham com ele. Aos poucos, durante a aula, eu vou mencionando. Esse, aliás, na época, causava estranheza e muitos não o levaram a sério. Só que filósofos importantes da academia vieram em socorro do Schlegel e reconheceram o trabalho dele como uma forma importante também do fazer filosófico, ainda que discutível, não é? Uma vez que o fragmento, a frase solta, as máximas, como vemos muito em Nietzsche, por exemplo, não era propriamente um modo de estudar e de se trabalhar com filosofia. Usual não era. Teremos já esse trabalho. E também nosso querido poeta, que de vez em quando nos visita, Manuel de Barros. Matéria de Poesia, uma obra de 1974. Esta obra tem uma apresentação maravilhosa, recente, né? Uma edição recente, de Mia Couto. E o Mia Couto conta, é muito bonita a apresentação. Mia Couto diz que ele, lá na África, o pai dele trabalhava nas estações de trem, ele ia visitar o pai, e o pai o colocava para estudar, sob recomendação da mãe, que tinha que fazer isso, e ele ficava lá estudando e tal, e o pai ficava impaciente, dizia para ele: "E aí, já terminou?" Então ele terminava as lições e os dois iam catar pedrinhas entre os trilhos, pedrinhas coloridas de vários produtos que às vezes se desprendiam dos vagões, das vagonetas. E ele disse que ali ele encontrava não mais um pai, mais um amigo, uma criança como ele. Diz que era um dos melhores momentos dele. E aí então ele fala do Manuel de Barros, dizendo: "Era um sentimento do mundo que eu reencontrei mais tarde nos versos de Manuel de Barros. Os livros de Manuel de Barros confirmavam que a poesia não mora apenas nos versos, a poesia mora no mundo. E este mundo é feito de mundos diversos, com idiomas ainda mais diversos." Aí está o prefácio ao nosso trabalho de hoje, sobre a filosofia analítica da linguagem. Sabem a quem essa obra é dedicada, Manuel de Barros? A Antônio Boas, um dos nossos importantes pensadores, filósofo, perdão, filólogo, tradutor, não é? Enciclopedista também, e tinha muitos trabalhos. Ele foi diplomata, foi ministro recente. Há um problema muito conhecido na analítica de linguagem, que hoje é muito pesquisado, que são determinados limites. Considerem para nós filósofos o problema que isso acarreta. Nós trabalhamos muito com a linguagem escrita, falada, muito na literatura, ainda agora é em filosofia fundamental. A leitura, a reflexão, ponderação, a demora sobre os textos. Ainda é assim que nós fazemos em grande parte a filosofia, ainda que ela tenha se esparramado. Hoje você tem filosofia com fotografias, não é? Com poemas, de muitas formas. Esse problema dos limites é muito instigante para os nossos dias. Dada a confluência de uma série de elementos de semiose, então a pessoa está falando conosco e está, nós temos um lindo painel de onde avistamos, por exemplo, o estuário do Guaíba, as margens de Porto Alegre, ou uma música tocando ao fundo, e outros elementos que às vezes participam tanto da nossa conversação com a pessoa, que a própria conversação vai buscar vários elementos de composição nisso. Então, quando buscamos o rigor da métrica, isolar existencialmente a linguagem, no seu dado de semiose escrito, falado, às vezes encontramos barreiras intransponíveis para os nossos dias. Vou partilhar a tela para vermos um trecho de O Monge e o Peixe. O monge um dia encontra um peixe. O peixe está brincando. O mosteiro fica ao lado de um reservatório de água. Vira um aqueduto levando a água. E o monge, por alguma razão, quer pegar o peixe. O monge tem fome, por isso ele quer pegar o peixe. O monge quer guardar o peixe num aquário. Quem é esse peixe que o monge quer pegar? E por que tanta atenção ao pobre do peixinho, a ponto de perseguir o peixe? Isso destoa muito dos elementos de um monge, não é? O trabalho de oração, o trabalho de estudo, de aprofundamento. E esse contraste, o Michael DeWitt procura mostrar o enorme contraste que existe entre esses elementos. Subitamente os estudos, subitamente os elementos internos, as meditações e tudo são abandonadas para perseguir um pequeno peixe que está brincando nas águas do reservatório. O que ele quer pegar, afinal? Vejam, a analítica de linguagem, ela tem certos alcances definidos. Quando trabalhamos, por exemplo, interseções, nós e o mundo. Nessa divisão clássica que foi feita desde a Grécia. Dentro dessa divisão, os trabalhos que devem ser feitos de maneira mecânica e feitos de maneira intuitiva, afetiva, por inspiração, por revelação, quando fazemos essas divisões, é um grande atrapalho. Por conta de uma divisão que só faz sentido e cada vez mais só faz sentido em elementos que começam a ficar para trás. Na miscelânea das coisas de hoje, nas mais diferentes áreas, fica muito complicado ainda passarmos uma régua em certas questões. Como mostra-lhe o videozinho feito pelo Michael lá. Ele coloca esses elementos. Bastou aparecer um peixinho irreverente, que pode ser um incômodo na nossa vida, pode ser um problema, pode ser uma situação ou alguma outra coisa, para que então já não saibamos fazer conforme vínhamos fazendo e vamos misturar essas coisas? Saberemos usar o que é mecânico, os braços, as pernas, o caniço, como o monge usou, ou o aparelho para pegar borboletas, que ele usou para pegar o peixe, uma coca para pegar o peixe, também se usa, né, para pescar. Ou utilizaremos instrumentos imagéticos, como a intuição, a meditação. Como saber? Vejam que esse problema surgiu subitamente. Se colocou. Os filósofos alemães, final dos anos 1700, como Schlegel, Goethe, o Goethe, a quem, aliás, há várias alusões ao trabalho do Goethe aqui nessa obra. O próprio irmão do Schlegel, Augusto, trabalhou com ele, fundaram uma revista juntos e publicaram muito material. Isso. Final, bem no finalzinho dos anos 1700. Nós temos então essa parte, Liceu, fragmentos críticos. Vamos a eles. Às vezes é difícil discernirmos qual filósofo que está escrevendo, pois há muitas citações aqui. Vamos primeiro a Schlegel. Desaprova-se a negligência métrica dos poemas de Goethe, né? Mas as leis do hexâmetro alemão deveriam ser tão consequentes e universalmente válidas quanto o caráter da poesia goetiana? Observem aqui a flexibilização que falamos há pouco. A valoração da individualidade, da subjetividade. Esses filósofos sabiam perfeitamente. E todos eles tinham uma formação clássica, filosófica, eram tradutores, conheciam o grego, eram profundos em seus ofícios. Eles sabiam que ao fazer isso, muitos conteúdos se perderiam. E às vezes davam graças a esses conteúdos por se perderem, porque abriam portas importantes, até então, segundo eles, negligenciadas, fechadas. Quem ainda não chegou ao claro conhecimento de que, inteiramente fora de sua própria esfera, ainda pode haver uma grandeza para a qual lhe falta completamente o sentido? Quem nem ao menos tem pressentimentos obscuros da região cósmica do espírito humano, onde essa grandeza pode aproximadamente ser localizada? Este é um que ou não tem gênio em sua esfera, ou ainda não chegou na sua formação até aquilo que de fato é o clássico. Do que ele está falando aqui? Os filósofos românticos alemães, final dos anos 1700, volta de 1798, 97, eles colocavam como um dos elementos a considerar o misticismo, e dentro dos fatores místicos, o extraordinário. Eles procuravam uma aproximação também com isso. Considerem filósofos da tradição filosófica, academia, fazerem um movimento desse tamanho. Numa época em que Kant era vivo, era um homem já de idade, e seus trabalhos ainda estavam a se dar a estudar, conhecer por muitos, ainda que já fosse muitíssimo conhecido. Pois esses homens, esses filósofos, que dividiram muitas opiniões de sua época, escreviam esses elementos. É muito complicado nós utilizarmos aqui divisores exatos, usarmos a lógica filosófica, que transforma tudo em ciência, segundo os autores, para certos elementos da alma humana, da própria existência. Lidar com o que a gente não sabe, com aquilo que é aproximação, e isso é um termo literal utilizado no livro. O Novalis, ele coloca Isso, que a aproximação talvez seja um discurso interessante, algo que para os filósofos de então causava um constrangimento, no mínimo, não é? A filosofia é a verdadeira pátria da ironia, que se poderia definir como beleza lógica. Em alguns centros universitários, algo assim soa quase como um insulto, não é? E para outros, esse mesmo palavreado é uma comemoração, é uma abertura para um elemento transcendente. Pois onde quer que se filosofe, em conversas faladas ou escritas, e apenas não de todo sistematicamente, se deve obter e exigir a ironia. Até os estoicos consideravam urbanidade uma virtude. Jamais se deveria evocar o espírito da antiguidade como uma autoridade. Há algo de peculiar com os espíritos. Não podem ser agarrados com as mãos e apresentados aos outros. Espíritos se comunicam com espíritos. Também aqui o mais rápido e concludente seria demonstrar a posse da verdadeira fé através das boas obras. Há muitas alusões aqui, inclusive, a esse aspecto. Mas observem o que eles estão colocando que tem a ver com o nosso estudo de hoje. Acabamos de ver o monge atrás do peixinho. Ele quer porque quer esse peixe. Abandonou seus problemas, que ele precisa resolver, seus trabalhos, suas questões cotidianas, e agora está interessado no peixe. Chegou a mergulhar no reservatório de água atrás do peixinho. Ele não está nada confortável com essa situação. Há como mensurarmos isso? Há como estabelecermos uma régua ou uma explicação que esgote o tema ou que pareça nos traduzir com grande literalidade o que está se passando? Isso é possível? Esses filósofos do romantismo alemão, que faziam uma resposta a racionalidade extremada de uma época, não gostavam, não apreciavam nada os processos que começavam a aparecer, a industrialização, a urbanização da maneira como fazia. Não, eles não estavam contentes com isso e estavam achando que tomamos um caminho que não seria o mais adequado. Então propunham outros caminhos. O caminho de convivermos dentro da filosofia com a não explicação, com o não saber, e indexarmos isso com uma série de outras questões. No quesito da arte, isso se torna muito, muito complexo. Mas lembrem, não é? Estamos falando da era em que houve grandes filósofos, Schelling, muitos outros, Schiller, muitos filósofos de grande envergadura, conversando sobre coisas como estas. Foi um elemento de grande discussão. Mas hoje temos outros filósofos, como nosso querido Manuel de Barros, de Cuiabá. E o Manuel de Barros observa todas essas coisas com uma simplicidade orgânica. Ele nos diz: muita coisa se poderia fazer em favor da poesia. Como um monge que abandona seus trabalhos para se ocupar de um singelo peixinho dentro de um curso d'água. Então ele coloca. Os colegas chegam um pouquinho mais tarde à aula, por isso eu abro passagem aqui. Então ele diz: muitas coisas se poderia fazer em favor da poesia. Esfregar pedras na paisagem. Perder a inteligência das coisas para vê-las. Isso ele diz que ele tirou de Rimbaud. Perder a inteligência das coisas. Afastar o aspecto filosófico pesado. Esconder-se por trás das palavras para mostrar-se. Mesmo sem fome, comer as botas. O resto em Carlitos. Perguntar distraído: o que há de você na água? O monge saberia nos responder: o que há dele ali na água com aquele peixinho? Se chegasse o supervisor geral, não é o reitor do mosteiro, e dissesse ele: monge, o que há de você na água? Ele saberia explicar? Ele saberia dividir? Não usar colarinho duro. A fala de furnas brenhentas de Mário Pega-Sapo era nua, por isso as crianças e as putas do jardim o entendiam. Nos versos mais transparentes, enviar pregos sujos, terens de rua e de música, cisco de olho, moscas de pensão. Aprender a capinar com enxada cega. Nos dias de lazer, compor um muro para os caramujos. Deixar os substantivos passarem anos no esterco, deitados de barriga, até que eles possam carrear. Para o poema, um gosto de chão, como cabelos desfeitos no chão, ou como bule de braque. Um, jogar pedrinhas, nem moscas. O Manuel de Barros, ciente de que não poderíamos mais ter o rigor da métrica para coisas da alma humana, usava esses neologismos, que Mia Couto, na apresentação, diz que são muito mais. Ele diz que não são apenas neologismos, mas uma nova linguagem, para nos mostrar que agora, para nos referirmos a certas coisas, podemos ter a licença filosófica, existencial, e olhem a obra dedicada a Antônio Weiss, para chegarmos a elas. E se insistirmos naquela métrica pesada, ritualista, de balanças, pesos e contramedidas, talvez não tenhamos acesso a isso, mas a outras coisas. Teremos isso na balança, mas na verdade estaremos medindo outras coisas. Ele segue muito incomodado com esse peixinho. Convocou os monges para ajudar a pegar o peixinho. Mas o peixinho sempre escapa. O que é isso que ele busca tanto pegar? E que vai fazer diferença na vida dele? Isso modificará em quê? Façam relações aqui com questões existenciais em nossos dias, sobre elementos que às vezes nos distraem do que é o essencial por muito tempo. Elementos que nós nos ocupamos e que talvez não façam a menor diferença para nós. Na obra, o Dialeto dos Fragmentos, de Schlegel, ele escreve: quem quer algo infinito não sabe o que quer. No entanto, a recíproca disso não é verdadeira. Quando ele aproxima as lentes, e aqui serve muito de paralelismo ao que vimos na ação do monge, ele nos diz: um homem verdadeiramente livre e culto teria sim de poder, teria de poder se afinar. Considerem aqui o afinar como um botão que você gira no dial do rádio para localizar a rádio que você quer e poder trocar isso para qualquer outra rádio. Esse é o afinar que ele está dizendo. Poder se afinar a seu bel prazer, ao tom filosófico ou filológico, crítico ou poético, histórico ou retórico, antigo ou moderno, de modo inteiramente arbitrário, como se afina um instrumento em qualquer tempo, em qualquer escala. Este é um discurso que, no final dos anos 1700, causava um forte impacto ao eleger a subjetividade de maneira tão aberta em relação aos processos de educação formais, rígidos daquela ocasião, e a uma filosofia esquadrinhada ao compasso da lógica. Um discurso difícil. No entanto, esses filósofos não estão pregando fazer qualquer coisa. Eles estão pregando que a afetividade entre na alma filosófica, que a arte faça parte da arte filosófica. Há críticas aqui muito pesadas quando a filosofia tenta explicar a arte, como se ela pudesse fazer uma tal coisa. Alguns acreditam que não. Uma vez que a poesia é infinitamente valiosa, não vejo por que ainda deva ser meramente mais valiosa do que uma outra coisa também infinitamente valiosa. Artista algum concebe a arte de uma maneira excessivamente grandiosa, pois isso é impossível, mas há os que não são suficientemente livres para se livrar daquilo que há de mais alto. Ou seja, a própria arte passa por uma crítica em relação ao que se faz. A própria arte, em alguns casos, precisa desse humanizar-se. Nesta parte final, ele coloca a pretensão da filosofia na época. Lembrem que a filosofia na época era muito elaborada, muito desenvolvida, muito. Havia grandes filósofos conversando e trabalhando muito com os vários aspectos filosóficos. Mas eles achavam, esses filósofos românticos, que em alguns lugares isso era demasiado. Por exemplo, é uma presunção irrefletida e imodesta querer aprender algo sobre a arte a partir da filosofia. É assim que procedem alguns, como se esperassem experimentar algo novo aqui. A filosofia, contudo, não pode nem deve poder fazer nada mais do que tornar ciência as experiências artísticas dadas e os conceitos artísticos existentes, elevar e ampliar a visão artística com a ajuda de uma história da arte erudita e profunda, e produzir também, em relação a esses objetos, aquela disposição lógica que unifica liberalidade e rigorismo absolutos. É um recuo considerável da filosofia desde então. Ao fazer isso, compreender o monge Peixinho de uma maneira mais profunda e amistosa, talvez se torne possível. Talvez se torne, ainda que não compreensível, aceitável na conversação com os outros muitos fatores da vida. Mas para isso precisamos de uma série de coordenadas e aprofundamentos. Esse peixinho não pode ser apanhado de forma alguma. Tentou tantos métodos para pegar esse peixinho. O que é isso que lhe escapa de tantas formas? Ele está num curso de água que é limitado, dentro de um espaço definido. Não é? Pode ser, apanhado de muitas formas. O que está acontecendo de fato? Essa relação entre essas questões constitui um dos dramas da nossa época. Considerem a historicidade do que vocês acompanham nos consultórios, em tantas pessoas. Alguns desviam de um curso de uma vida, com uma sustentação, com um aprofundamento, a partir de um tropeço, a partir de um lapso, a partir de uma falta. Aliás, qualquer um de nós pode cometer isso, não é? Estamos sujeitos a enganos, a erros, às vezes maiores, às vezes menores. Quando fazemos isso, como prossegue a nossa vida? O ir atrás de um peixinho, algo que às vezes desafia nossa vaidade, nosso orgulho, os nossos preconceitos, a própria construção do que fizemos conosco, não é um depoimento sobre nós? Esse depoimento não precisa ser exato, não. E isso não vai acontecer apenas com um monge, pode acontecer com qualquer um de nós. O Manuel de Barros diz que essas miscelâneas ocorrem na vida, até quando tentamos definir alguém. Observem como ele coloca. Um João foi tido por concha. Atrapalhava muito ser uma árvore. Assim, como atrapalhava muito estar colado em alguma pedra. Então ele foi tido por ser como uma concha. Seu rosto era trancado com dobradiças de ferro para não entrar cachorro. Só um poço merejava por fora dele e sapos descangotados de luar. Essa é uma apresentação das mais formais para o Manuel de Barros de alguém. Então ele descreve sobre João, e cada vez mais ele descreve, parece que estamos entendendo João, mas ele escapa, como esse peixinho, por todos os lados. Lá pelas tantas, o texto nos fala, de Manuel de Barros. Você sabe o que faz para virar poesia, João? João responde a ele: a gente é preciso de ser um traste. Poesia é a loucura das palavras. Na beira do rio, o silêncio põe ovo para expor as ferrugens das águas, e eu uso caramujos. Deus é quem mostra os veios, e nos rotos é neles que os passarinhos acampam. Só em pós de virar traste que o homem é poesia. Quebraram dentro dele um engradado de estrelas, dentro do João. Quebraram dentro dele um engradado de estrelas. Vagalumes entortados de luz, eu vejo, disse João. E a flauta dos pássaros interpretando os homens. Não nós nos interpretávamos, os pássaros. Quando Manuel de Barros entra por essas definições ontológicas, então ele se esparrama. E parece conversar com esses filósofos alemães do final dos anos 1700. Ele nos diz: um homem, sozinho como um pente, foi visto da varanda pelos tontos. Na voz ia nascendo uma árvore. Aberto era seu rosto, como um terreno. Nós conseguimos lidar com essas questões na nossa época, sem coisificá-las, sem classificá-las, colocando-os em tipologias, em conteúdos já pré-definidos, conseguimos nos abrir e fazer parte delas? Até que ponto? Esse é um dos desafios da clínica. Não quer dizer que tudo valerá, é evidente que não. Há regras, há normas que são fundamentais, para, inclusive, para podermos nos desenvolver, não é? Somos seres sociais. Então, sim, há cuidados, que, se por um lado fazem atrasar o passo, por outros muitos lados, são importantes na própria construção de tudo isso. O Manuel de Barros vai nos definir agora o palhaço, e ele diz: gostava só de lixeiros, crianças e árvores. Arrastava na rua, por uma corda, uma estrela suja. Vinha pingando o oceano, todo estragado de azul. Já tinham visto uma definição de palhaço assim? Gostava só dos lixeiros, das crianças e das árvores. Arrastava na rua, por uma corda, uma estrela suja. Vinha pingando oceanos, todo estragado de azul. Quando ele retorna à subjetividade, ele faz o mesmo movimento de quando vai para fora, mesclando as coisas, mostrando que muito do que habita a nossa subjetividade precisa do fator externo para compor e encaminhar. Então, você tem um sentimento qualquer, muitas vezes, ao caminhar por um jardim, você compõe o seu sentimento com o jardim, que é um elemento que nós classificamos como externo, não é? Socialmente. E essa composição faz equacionar e endereçar para outros lugares o que se passa. Outras vezes, não é uma combinação do fator motor mecânico com o fator subjetivo. Outras vezes, tudo se passa na subjetividade, de tal forma que, se a pessoa muda o aspecto subjetivo, um estado de espírito, de humor, de ser, parece que tudo ao redor muda. Para muitos é assim. E outras vezes, a grande mudança precisa vir do fator que nós designamos socialmente como externo, preponderantemente. Isso muda conforme o contexto, a situação e uma série de outros elementos. O abandono. O mato tomava conta do meu abandono. A língua era torta. Verbos sumiam no fogo. E um caranguejo curto sementava entre harpas. Havia um cheiro de águas abertas e um grilo. No caderno era comum crianças recolherem o mar e as pernas da mesa. Talvez, se o nosso monge, na nossa história, tivesse uma conversação dessa natureza, talvez nem fosse mais atrás do peixinho. Talvez outras coisas acontecessem. Mas o final dessa história é surpreendente e muito bonito. Vamos acompanhar como termina a história do monge e do peixe. É possível que nos tornemos aquilo que nós não gostamos? É possível que nos tornemos aquilo que perseguimos? Aquilo que objetamos, que criticamos? Isso é possível? Para alguns, isso tudo é parte deles. Para outros, não é assim. Sempre haverá uma oposição, como eles se constroem dialeticamente. No caso do monge, ele deixou de perseguir esse peixinho, que brincava. Mas ele estava perseguindo o peixinho? Ou o que estamos vendo é exatamente o contrário? É o peixinho que estava perseguindo o monge, ao brincar perto dele. ao observar quando ele chegava e pular, estava perseguindo na forma de uma brincadeira, de uma maneira lúdica, ou se afeiçoou ao monge e achou que o monge queria brincar? Como o autor deixa o espaço aberto, temos muito o que observar, e para cada um provavelmente isso será diferente. Seja como for, num dado momento, eles parecem agora juntos, e o monge abre a porta para que o peixinho voando e não mais nadando possa exercer sua essência de liberdade, de seguir em direção às estrelas. O próprio monge, nesse exercício de libertar o outro, se liberta. Ele continua sendo monge, que é a sua essência, e agora ele migra em direção aos céus. Juntos, brincando, como amigos, fraternos, com amor, junto às nuvens, às estrelas e o céu. Prosseguindo a obra, o Dialeto dos Fragmentos de Schlegel, vamos ver agora um pouco de um outro filósofo, filólogo, tradutor, um grande estudioso daquela época, que assinava com o pseudônimo de Novalis, que era o Heidenberg, né? Heidenberger. Ele então escreveu: a filosofia também tem suas flores. São os pensamentos dos quais nunca se sabe se devem ser chamados de belos ou chistosos. Se na comunicação dos pensamentos se alterna entre entendimento e não entendimento absoluto, isso já pode ser chamado de uma amizade filosófica. Observem o quanto esses filósofos caminharam numa época que antes deles dificilmente aceitaria proposições como estas. Mas todos nós, e com nós mesmos, não nos damos melhor. E a vida de um homem que pensa é outra coisa que uma constante sem filosofia interior? Para tratar o comum, quando também não se é comum, com a força e a leveza de que surge a graça, é preciso não achar nada mais estranho que o comum. E ter sentido para o estranho, nele buscando e pressentindo muito. Dessa maneira, um homem que vive em esferas de todo diversas pode satisfazer de tal modo as naturezas costumeiras que estas não o levam absolutamente a mal e não o consideram senão como aquilo que entre si chamam de amável. Muitas páginas adiante, nós encontramos Kant, que frequenta muito esses aforismos e pensamentos. Os que fizeram de explicar Kant uma profissão foram aqueles a quem faltava um órgão para ter alguma noção dos objetos sobre os quais Kant escreveu. Aqui há passagens filosóficas importantes nesse modo de citação. Lembrem que Kant também colocou na perspectiva as possibilidades, entre outras, a subjetividade, não é? A maneira como ele lidou, por exemplo, com o belo abre campo imenso para esses filósofos românticos. Então, se há inúmeras restrições, por exemplo, quanto às categorias, a crítica da razão pura, seu formalismo, etc., também há um outro aspecto em Kant que esses filósofos agradecem por ter surgido no horizonte. Então, eles dizem: os quais Kant escreveu, ou aqueles que tiveram apenas a pequena infelicidade de não compreender ninguém senão a si mesmos, ou aqueles que se expressaram ainda mais confusamente do que ele. Imagina, Kant tinha como uma das métricas a exatidão, né? Inclusive pediu desculpas no prefácio de uma de suas obras sobre a extensão delas, sobre o quanto ele queria ainda aprofundar elementos. Há classificações que são bastante ruins, como classificações, mas dominam nações, épocas inteiras, sendo muitas vezes extremamente características e como mônadas centrais de um tal indivíduo histórico. Assim, a divisão grega de todas as coisas em divinas e humanas, entre divinas e humanas, que é mesmo uma antiguidade homérica. Assim, a divisão romana entre tempo de paz, tempo de guerra, entre os modernos, se fala sempre deste e do outro mundo, como se houvesse mais de um. Mas com certeza, entre eles, a maioria das coisas também é tão isolada e dividida quanto este seu mundo e o outro. E uma vez que a filosofia critica tudo que lhe surge pela frente, uma crítica da filosofia nada mais seria que uma justa represália, como aliás eles estavam fazendo aqui, com grande profundidade. Essa crítica à classificação das coisas é um forte, tem como forte endereço a modernidade, que esses filósofos viam como algo que precisava de melhores elaborações, conduzida pela racionalidade, pelas ilustrações do iluminismo e outras coisas, teríamos problemas. Essa modernidade precisava ser melhor concebida. E a filosofia, nesse sentido, tinha grandes problemas a resolver. Quando vejam esta parte na qual eles colocam esses elementos. Se consideramos esses aspectos dentro da analítica de linguagem, os problemas ganham uma dimensão tão importante quanto, pois simplesmente colocar uma régua e dizer é isso que está acontecendo. Tal pessoa surgiu aqui, ela tem uma tristeza continuada, ela não tem mais vontade de viver, etc. Ao fazermos isso, mesmo utilizando os termos literais da pessoa, podemos estar incorrendo num grande engano que faz muito mais afastar da pessoa e da historicidade dela do que aproximar. Por vezes, a tradução disso seria: há muitas coisas acontecendo e não sabemos como pontuar o elemento átomo, o elemento tônico de todas essas questões. O que nos colocaria no dilema filosófico de lidar com o não saber e o aprofundar, para termos às vezes respostas que estariam longe de uma métrica. A lógica formal e a psicologia empírica são grotescos filosóficos. Imaginem a lógica formal, que até então era considerada praticamente perfeita, não é? Pouquíssimas modificações desde das descobertas dos textos aristotélicos. Ele diz: pois o interessante de uma aritmética das quatro operações em uma física experimental do espírito só pode residir no contraste entre forma e matéria. Portanto, não há estrada com esse rigor para podermos alcançar isso que queremos tocar, conviver, que é a alma humana, que são os nossos elementos transcendentes. Quanto aos elementos que fazem essa leitura para o passado, ele diz: o historiador é um profeta voltado para o passado. Mais adiante, terminando toda essa parte, as demonstrações da filosofia são demonstrações precisamente no sentido da linguagem técnica militar. Quanto às deduções, a situação não é melhor do que as deduções políticas. Também nas ciências, primeiro se ocupa um terreno e depois se demonstra o direito a ele. Pode-se aplicar às definições aquilo que Champfort diz dos amigos que tem no mundo. Há três espécies de definições das ciências: definições que nos dão uma luz ou uma indicação, que nada definem e que obscurecem tudo. Definições corretas não se deixam, de maneira alguma, fazer de improviso, mas têm de ocorrer a alguém em virtude de si mesmas. Uma definição que não seja chistosa, não vale nada. E, no entanto, para cada indivíduo, há infinitas definições reais. Como lidar com esses elementos que não têm um limite, não têm uma cerca, não têm uma exatidão e uma definição, é muitas vezes o que ocorre, tanto na clínica quanto na vida. Quando você chega em casa, é olhar para sua esposa, para o seu marido, você entende que uma tal pessoa faleceu. Ela não precisou dizer nada. E que um estranho olhasse para a face dela, dele, nunca diria que isso aconteceu. Não havia um sinal. Mas você entendeu. A linguagem que possamos usar em analítica para descrever, caracterizar, pontuar a exatidão disso, de uma comunicação profunda como essa, que envolve inúmeros outros elementos. Como conversar isso com as analíticas de linguagem? Manuel de Barros nos diz: o osso da ostra, a noite da ostra, eis um material de poesia. Lembre que a obra dele é sobre o um material para ser usado para fazer poesia. Então ele está nos ensinando isso. Não há uma métrica aqui. Manuel de Barros nos diz que ele faz poesia assim. Em outro lugar, falando exclusivamente sobre a matéria para compor, fazer poesia, ele diz: o pente e o vento, resíduos do mar, pétalas de peixes. Esse material com que ele constrói os poemas. E então ele retorna ao abandono para nos falar da parte final e diz: a cidade mancava de uma rua até certo ponto. Depois os cupins a comiam. A gente vivia por fora, como asa. Rã se media na pedra. Ali eu me atrapalhava de mato como se ele invadisse as ruínas da minha boca e a enchesse de frases com morcegos. São muitos esses dilemas para uma época como a nossa. É parte da clínica e dos conteúdos filosóficos trabalharmos essas questões.